Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Albuquerque, senhor de engenho com quem Maurícia contratara os serviços, 7, segundo está atestando o próprio apelido, a uma das primeiras farrilhas de Pernambuco. Em muitos pontos adiantado pela natural influência das ideias modernas, mostrava-se sumamente aquém do seu tempo no tocante às antigas regalias de sangue. Revia-se com vaidade que, para assim dizermos, trouxera do berço, nos pergaminhos da família. Esta vaidade era nele uma comoção inata e irresistível. A educação, que se ajustara a esse molde tosco, dera-lhe novos acrescentamentos. De seu natural era brando e benévolo, não obstante serem rudes os sentimentos e algum tanto carregadas as tradições que herdara dos seus maiores. Quando se sentia pisado na dignidade por pé, movido pela audácia, elevava-se a toda a altura do passado, e no vasto arsenal da família encontrava, se não armas de aço fino e cortante com que rebater o agressor, as armas da soberba, do desdém, do tivês e, às vezes, até as da ameaça e da hostilidade moral. Estações desfavoráveis e contratempos privados tiveram-no por alguns anos em embaraços e atribulações que o assoberbaram. Chegou a ver quase todos os seus bens arriscados. Mas os tempos melhoraram e pode desempenhar-se dos seus compromissos. A paz e a fortuna vieram ocupar de novo no lar, onde um eclipse se demorara não sem grandes desânimos e desgostos, o lugar que lhes pertencia antes as adversidades agora de todo desaparecidas. Foi por esse tempo que os serviços de Maurícia foram aceitos.
Ares,
última filha de Albuquerque, entrava no seu 10º ano de idade. Urgia ter educação. Quanto ao primogênito por nome de Paulo, este não inspirava cuidados ao Albuquerque, tinha 17 para 18 anos e não dava mostras de vocação para letras. Muito cedo deixara a escola, para dedicar-se de corpo e alma à agricultura, que era a carreira de sua predileção. Fosse que a vocação o inclinasse fortemente para a vida do campo, onde o contato com a natureza despertava em de espírito novas simpatias pelos prazeres inocentes que aí encontra. Fosse que o seu gesto procedesse dos hábitos que desde a primeira idade se entregara de coração, certo, é Paulo era ao tempo desta narrativa o tipo do agricultor, e nele tinha seu pai as melhores esperanças. A capacidade do rapaz em regular o serviço de engenho, a sua discrição em tratar com os trabalhadores e os interesses da grande propriedade o haviam tornado objeto de tão larga confiança que Albuquerque e só tinha olhos para o que constituía a administração exterior. Das porteiras para dentro, Paulo superintendia em tudo. Quando alguém procurava o senhor do engenho, a fim de lhe pedir qualquer favor ou colocação, Albuquerque dizia: "Entenda-se com o senhor Paulo, quem sabe o que precisa ou o que se pode fazer. O que ele decidir está decidido." Paulo experimentava precisamente por aquele tempo a necessidade de completar-se. As cenas da natureza, seus painéis, suas belezas, suas maravilhas, provocavam-lhe o espírito de risonhas visões. Mas no fundo dessas visões, o que suas mãos encontravam? Quando ele buscava verificar-se aí o que a imaginação gerava e coloria, era a ausência da realidade. As proporções desta mediam-se pelas terras do engenho. Quando voltava do serviço diário, tinha bom apetite, e depois da última refeição o corpo, que reiria repouso, achava na cama novas forças, trazidas pelo sono para recomeçar no dia seguinte a tarefa interrompida na véspera. Mas esta fase de apetite, que satisfazia com os alimentos, e de fadiga que desaparecia com o sono reparador, tinha de ser profundamente alterada. O coração devia dar sinais do termo repouso e da aproximação do seu despertar. A imaginação devia exigir visões e sonhos diferentes dos que inspirava o espetáculo dos campos, dos rios, das matas. Paulo sentira nos últimos tempos acender-se no intrínseco do seu peito fogo desconhecido, que por ser tal, não deixava de o abrasar. Sentiu aneurimosos prazer e tristeza, crença e dúvida, que não sabia explicar e mal conhecia, porque a essência de sua vida assentava na inocência que o campo alenta. Um mestre particular ensinara-lhe as primeiras letras. Não se tendo achado em contato com a meninice tréfega ou com a juventude viciosa de certos colégios, quase todas as pequenas rupções que se devem a tais centros, e que são, muitas vezes, a origem de grandes corrupções sociais, lhe eram inteiramente desconhecidas. O seu espírito podia considerar-se extreme, o seu coração podia reputar-se de um modelo digno de ser estudado e seguido. Quando de volta do trabalho, Paulo achou uma tarde em casa a menina de fisionomia triste. Olhar meigo mas melancólico, adivinhou por lúcida previsão que a sorte lhe trouxera, enfim, aquela delicada forma do espírito, da bondade, da dedicação, do amor que ele, apenas, conhecia como deliciosas abstrações em vagas fantasias. Virgínia era tão fraca de compleição que, à primeira vista, todos sentiam apreensões pela sua existência. Olhando-se para aquele corpo franzino, delicado, posto que não desgracioso, antes cheio e modesta elegância, pensava que não há formas que não resistem senão por muito pouco tempo ao trabalho das intempéries e dos climas. Tinha-se pena de pegar em sua mão, porque parecia que com qualquer movimento menos brando poderiam sentir-se os dedos finos. A palminha delicada, o bracinho delgado da encantadora menina. A Maurice atribui esse conceito a respeito da filha. Virgínia parece ter nascido de um respiro, e estar destinada a morrer de um sopro. Uma vez conversando com Dona Carolina, mulher de Albuquerque, sobre a fraca organização da menina, dissera Maurícia, quando da minha janela vejo Virgínia pado ao sol posto, pelo cercado, e trazendo soltos sobre o roupãzinho brancos cabelos louros, só se me afigura ter diante dos olhos uma nuvenzinha que caiu das alturas sobre a terra. A natureza caprichosa na distribuição dos seus favores dera a Virgínia, como se fizera para resgatar a fragilidade do corpo. O mais vigoroso espírito que já se viu em tão verdes anos. Em casa, quando haviam vencer ao piano algumas das grandes dificuldades que as óperas oferecem. Não nega que a filha de quem é o. Não andava lá longe da vida a gente do engenho, quando se exprimia a respeito de Virgínia, nesse desataviado modo porque o povo traduz os seus conceitos. A verdade completa, era que a menina trouxera do berço, com o talento, outros muitos tesouros, a saber, juízo, porque cada uma destas virtudes é uma grandeza, capaz por si só de caracterizar, não dizemos tudo, de encher uma existência. Quando Maurícia chegou ao engenho, Virgínia, com ser muito nova, tinha já quase completa sua educação. As qualidades insignes que brilhavam em sua mãe, por uma como reprodução mágica, se tinham continuado nela porventura mais vivas e adoráveis. Paulo ficou extasiado diante daquela criaturinha que escrevia e falava corretamente o francês. Tocava graciosamente piano e pino, entendia de geografia e desenho, cozia, bordava, Virgínia pagou igual tributo de admiração. Achou em Paulo tamanha candura, tanta conveniência nas ações, tanta compostura no dizer, no olhar, no falar, no sorrir, que não pode deixar de comunicar a Maurícia sua impressão, e o fez nestes termos. Que bonitos modos tem o filho do senhor Albuquerque, mamãe. Estas duas admirações tão imãs, tão naturais, tão espontâneas, de duas organizações virgens, diferente sexo, só podiam trazer um resultado à enamoração mútua, o que queria indicar um sentimento comum o amor. Mas este amor nasceu sem fogo, sem veemência, sem estridor, nasceu límpido e brando, como nasce no deserto, por sob a folhagem, cristalina fonte, cujas águas o sol não queime e a tempestade não revolve. Foi um relâmpago que fugiu ao longe. Todos viram o seu clarão, mas ele não deslumbrou ninguém. E não foi seguido de medonho estrondo. Testemunhamos uma das manifestações desse amor. Uma tarde, Albuquerque, de passagem para o cercado, ouviu o rumor das vozes dos dois jovens em colóquio no itão da casa. Estavam sentados sobre uma viga de sucupira, que ali esperava, ao tempo, o verão para ir substituir uma ave podre da coberta. Era longe deles o pensamento de ocultar-se às vistas da família. Encontraram-se por ali casualmente. Paulo por ocasião de ir verificar cá quantas formas havia na casa de purgar. Virgínia de caminho para a choupana de uma moradora a quem devia encomendar uma das varas de rendas de que precisava Maurícia. Sentaram-se um momento e entraram a conversar, sem lhes ocorrer nenhum pensamento de que semelhante passo poderia dar causa a reparos. A tarde estaca deliciosa. Namorados de outra esfera, namorados da cidade, trocariam entre si, apartados dos estavam eles do centro da família, frases de sentido duvidoso e talvez amplexos e beijos, que arriscassem as canduras que velam as primeiras paixões, como as neblinas ocultam os abismos. Aqueles dois pintacilgos, porém, meigos e inocentes, tinham suaves confidências que eram mais gorjeios do que palavras. Eis o que eles diziam caiu. E por meu reeito, quem o mandou à árvore? Queria trazer-lhe estes engás. O galho, onde pus os pés, estava podre vinha ao chão antes e tirar as frutas. podia ter-lhe sucedido alguma coisa, cor Paulo. Para que faz isso? Como não tinha uma lembrança que lhe trazer, corri às frutas logo que as vi. Eu quero que você saiba, Virgínia, que não me esqueço nunca de você. Eu bem sei que você me quer bem. Não é preciso que se exponha a perigos. Não cai outra, Paulo. Outra vez foi Dona Carolina que deu com eles conversando depois do almoço. Volte cedo hoje, dizia Virgínia. Quando você chega já estou cansada de esperar. Tenho curtido uma saudade imensa. Assim que me parecem horas, subo ao quarto de mamãe e da janela olho ao longe, nada de você aparecer. Vejo somente as árvores, canaviais, os caminhos sem gente. As horas custam a passar. O sol fica preso no céu e não anda. Que hei de fazer? Disse Paulo em resposta. Não sabe que sem mim os negros não trabalham. Se mamãe não se agastasse, eu era capaz de ir fazer-lhe companhia no serviço. Que é que tinha? Levava minha costura, e tendo-o por junto de mim, sentiria grande prazer no meu trabalho. Para este rasgo de amor singelo e inocente, Paulo teve uma resposta muda. Passou o braço pela cintura de Virgínia e apertou-a contra o peito. A menina inclinou os olhos ao chão e pela primeira vez sentiu, por um gesto de Paulo, o sangue subir-lhe às faces. Dona Carolina julgou prudente referir o que vira ao marido acrescentando algumas reflexões. Já uma vez disse ao Bubuquerque que achei-os conversando ao lado do alpendre. Sua conversação era inocente, mas indicava que eles se amam. Não será tempo e atalhar este sentimento. Paulo, se as coisas continuarem como vão, virá a perder o casamento com a Aiazinha. Isto seria muito desagradável porque a toda dá uma conveniência em que se case com a prima. E é verdade, tornou o Albuquerque, são parentes muito chegados. O sangue é o mesmo. Quanto à fortuna de Aiazinha pode para calcular-se em 100 contos de réis. Mas qual o meio de impedir, sem risco de desagradar a dona Mamaiorisa o desenvolvimento destas inclinações? Se Alice não precisasse hoje, mais do que nunca, dos serviços de dona Maurícia, a dispensa destes serviços remediava o mal, e podia realizar-se sem o indício do seu principal motivo, mas devemos acaso arriscar-nos com alguma providência de rigor e perder tão boa mestra. Dermais, o que não sucederia nessa casa com semelhante separação. Alice, como você sabe, tem para dona Maurícia afeição de filha, Paulo pelo mesmo. Por aí, calcule quanta tristeza não entraria aqui com a ausência dela. Dona Maurícia é muito digna, até responsável, e se não fosse viver separada do marido? Estou quase a dizer-lhe que não haveria desdouro em Paulo casar-se com Virgínia, porque o que verdadeiramente se deve exigir na união conjugal o amor, este os liga e promete ser indissolúvel. Ora, eu quero a felicidade de meus filhos, e não estou ainda deliberado a aprovar o casamento de Paulo com a prima, cuja educação não me parece boa. Esta é verdade. Esta linguagem na boca de Albuquerque era a maior das contradições. E só indicava que os merecimentos de Maurícia e Virgínia tinham dado golpe profundo no preconceito que fora então a primeira lei moral do senhor do engenho. Eu também não estou longe de pensar com você neste ponto. Mas então, Julá, onde isso irá ter? Porque a afeição deles, com a docilidade que há, irá aumentando de dia em dia, e dona Maurícia não cessa de dizer que nunca mais voltará para a companhia do marido. Veja então o que se há de fazer, concluiu dona Carolina. Assim como aos olhos dos pais de Paulo, os colóquios entre este e Virgínia pareceram depressa adverti-los que deviam velar sobre o futuro do filho. Assim também aos de Maurícia eles indicaram os perigos que cercavam sua filha. Não obstante a pureza e a grandeza do grande afeto dos dois jovens, desde que conheceu a inclinação de Virgínia, começou a ter cuidados, vigilância, estremecimentos e apreensões pela menina. Hoje são puros, ingênuos, infantis, dizia consigo no fundo do aposento, que se lhe havia geado-se no sobrado da casa da vivenda. Mas quem me assegura que há de ser sempre um inocente egloga o amor deles? E se Virgínia, ainda quando seja sempre digna do seu nome, via-se Paulo a preferir outra mulher, sua prima, por exemplo, quem lhe resgataria o Dandenuk? Depois de conhecidas as relações deles dois atualmente, semelhante acontecimento deveria trazer. Que imputações cruéis as línguas viperinas não se julgariam com o direito de rogar a minha querida filha? Isso não pode continuar assim. Maurícia tomou uma resolução súbita e desceu à sala de visitas, onde Albuquerque estava lendo os jornais daquele dia. Senhor Albuquerque, disse ela, não sem rápidos toques de palidez nas faces, e ligeiro tremor na voz: desculpe que ainda tão cedo venha tomar-lhe o tempo. Alguma novidade, dona Marícia? O inquiriu quase sobressaltado o senhor do engenho. Eu tenho por grave e por da maior conta para mim o assunto desta entrevista. Sente-se ao pé de mim. E Albuquerque ofereceu-lhe uma cadeira. Maurícia não se demorou em falar-lhe nos termos seguintes. O senhor já deve ter conhecido que Paulo e Virgínia se amam e que seu amor, ao que parece, é puro e desinteressado. A senhora faz-me justiça quando diz que os que eu já devia conhecer a afeição comum entre meu filho e sua filha. De fato, essa afeição de há muito me preocupa. Tenho perdido noites de sono somente em cuidar nisso. Vivendo eu e minha filha a bem dizer às suas expensas. Não, senhora, em minha casa a senhora tem vivido do seu trabalho. Esse amor, prosseguiu Maoiorésia, poderá parecer a muito um falco para eu melhorar de sorte ou uma baixa retribuição da hospitalidade que recebemos. Em minha casa, senhora dona Maurícia, não há ninguém, nem os meus escravos, que seja capaz de semelhante alevosia. Eu assim penso, senhor Albuquerque, mas fora da casa e até fora do engenho não há de faltar quem, por maldade, inveja ou gosto diabólico, se apresse a atirar a lama sobre El Cândido de uma menina inocente que é digna da melhor sorte. Não tem este receio. Os tempos dos falsos testemunhos já passaram, e a virtude resiste a todas as agressões da maledicência e de todas triunfa. Seja como for, tenho como mãe um dever imperioso a preencher neste grave assunto. Venho declarar-lhe positivamente, senhor Albuquerque, que não há cálculo nem baixeza por parte da minha filha. Se Paulo tem brasões, sangue limpo corre pelas veias de Virgínia. Se Virgínia é pobre, Paulo não é rico. Se hoje eu e ela nos sentamos à mesa do senhor Albuquerque, hoje mesmo podemos deixar vagos nossos lugares para quem queira prestar os mesmos serviços que estou prestando. Conclua, dona Maurícia. Concluo. Dizendo que preciso saber do senhor Albuquerque a sua opinião a respeito das relações que entretém seu filho e minha filha. Albuquerque tinha Maurícia em grande conta e consagrava-lhe particular estima, que é compartida por todos os da casa. Ao princípio, tivera para ela maior reserva. Terminadas as lições de Alice, Maurícia subia aos seus aposentos e a família recolhia-se aos que lhe pertencia. Ficavam as comunicações interrompidas até a hora da refeição, em que Maurícia, descendo com Virgínia, vinha encontrar os donos da casa e sua discípula silenciosos à mesa, esperando por elas. Estas cerimônias duraram por algum tempo. Albuquerque e Dona Carolina estudavam os costumes, os sentimentos, o caráter da mulher a quem tinham dado entrada, por necessidade, no seio da família. Tanto porém que enriqueceram os largos merecimentos de Maurícia, cortaram o cordão sanitário que os separavam, e foram os primeiros que atraíram a intimidade à hóspede, que ainda queria continuar as suas reservas. Então Marícia e Virgínia vieram a ser consideradas os primeiros encantos da casa e quase a fazer parte da família. Albuquerque apresentou-as com certo orgulho às pessoas de representações que vinham passar dias no engenho. Neste começou a reinar a ordem de alegrias. Dantes havia aí altos jantares, mas sem grande animação. Agora, já não era assim, com sua voz divina, Maurícia dava às reuniões o tom de verdadeiros saraus. Com ela, entrara ali a musa da harmonia, que deixava extasiados e saudosos os que iam passar os domingos com Albuquerque. A brilhante sociedade que já manualmente ia ao engenho tornou-se mais frequente e aumentou o brilho e número. Um presidente de província foi passar um domingo encaixangamente para ouvi-la cantar. Ouvindo as suas palavras, Albuquerque não se deu por ofendido, antes acudiu a dar-lhes o maior apoio, procurando tranquilizá-la. Não tenho sobre este objeto intenção hostil a Virgínia, que eu considero no caso de dar a Paulo a felicidade que lhe deseja. Mas o casamento não se realizará senão depois, e preenchida uma condição única. Qual, senhor Albuquerque? Inquiriu a inquieta mãe, sentindo lavar-se no seu espírito, até aquele momento carregado de dúvidas e temores, no mais suave contentamento. Estão bem moços ainda, duas crianças, prosseguiu Albuquerque. No governo da vida, Paulo é um homem perfeito. Eu não sei se poderia em caso algum dirigir tão discretamente as minhas ações e trazer tão bem velados os meus interesses. Mas Paulo, segundo a senhora reconhece, não tem fortuna, agora é que trata de formar pecúlio. Ele desmentiria seu conhecido juízo, se tomasse família sem os meios de a manter decente e dignamente. Talvez que já tenha estes meios, quando se preencher a condição de que lhe falei. Então sim, Dona Maurícia, o casamento, que nós e eles desejamos, se realizará com satisfação de todos. Mas não poderei saber qual é a condição a que o senhor se refere. Permita que por ora não a revele. Em ocasião oportuna, a senhora será sabedora, mas dependendo da condição da sua vontade, ou do tempo, não há razão para supor que prometo o que é impossível. Está satisfeita?
Minha senhora!
Estou tranquila, satisfeita. Ainda não, respondeu Maurícia graciosamente. Espere, espere, eu tenho tempo, disse Albuquerque.
Me lembrou-se!
Maurícia imitou-o, imbiu. Levava um demônio no espírito. Que condição será esta? Perguntava inquieta a si mesma, e não achava resposta que lançasse um raio de luz sobre este mistério impenetrável. Neste mesmo dia, Albuquerque, dando parte à sua mulher do que se passara entre ele e Maurícia, disse as palavras. Daqui a que Alice esteja de todo educada, rei de ter conseguido conciliar Dona Maurícia com o marido, e então darei a Paulo a felicidade que mais deseja.
Talvez
não seja preciso promover-se esta conciliação, à vista das circunstâncias em que ficava o marido de Dona Maurícia por ocasião das últimas indagações a que mandei proceder no Pará. Estava pobre e enfermo. Conjeturo que a esta hora o infeliz já não mais existe. Não chegou a contar-se uma semana que Albuquerque que teve a prova de que era mentirosa a sua conjetura.